Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de junho, é isso mesmo, a semana do Jornal do Meio-Dia está começando hoje, né? Após os festejos juninos, os festejos de São João, que ainda tem muito festejo por aí, né, minha gente? Então, a partir de agora você fica com a edição então, do Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, porque aqui você tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira, nosso Renatinho, pronto para contribuir aqui com o Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Renato. Bom início de semana do Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes curtindo aqui o Jornal do Meio Dia, saindo do Ligou, Pedido, Tocou. Vamos com o Jornal do Meio Dia até uma da tarde. Nesta quarta-feira que mais parece segunda para muita gente, hein?
Tá parecendo segundona mesmo, viu, Renato? Mas, enfim, tá valendo. O importante é a gente levar informação aqui no Jornal do Meio-Dia para os nossos ouvintes. Então, fique conosco nessa sintonia, tá bom? Até uma hora da tarde. São 12 horas e 9 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, onde você encontra, onde é tudo é completo, né, para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes, 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: festa vai continuar com o São Pedro em 84 cidades baianas. É isso mesmo. É o próximo fim de semana, né, gente? Muitos lugares começam na quinta, outros na sexta, dia 27. Segue aí até dia 29 os festejos em homenagem a São Pedro. Então, aqui no sul da Bahia, cidades aqui como Itabuna, Ipiaú, né, no extremo sul da Bahia, Nápoles, estão se preparando aí para os festejos de São Pedro, né, Renato?
É isso, a tarde em Salvador, tragédia, resgate falha e brasileira morre na Indonésia.
Infelizmente, né, gente, a Juliana, que foi fazer aquela trilha lá próximo ao vulcão, infelizmente ela morreu. Jornal Dia Teresina, Super Refis. Imóveis financiados no Piauí poderão ser quitados com descontos de até 100%.
Diário de Pernambuco. Cessar fogo entre Israel e Irã começa a valer após ataques.
Jornal do Comércio Recife. Feriado triste com tragédias no estado e no exterior. Então, infelizmente, acidentes lá no estado de Pernambuco, né? E também essas tragédias aí que a gente vem divulgando, que tá todo mundo divulgando aí, que vem ocorrendo, infelizmente, né?
Diário do Nordeste, Fortaleza, Transnordestina. Quatro rodovias do Ceará recebem obras.
Tribuna do Norte, Natal, leilão do terminal pesqueiro de Natal está marcado para 4 de julho.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Irã anuncia fim de conflito após 12 dias e Israel afirma que foco volta para Gaza.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, luto, morte de Juliana Marins gera comoção no país. A gente acabou de explicar, né, a Juliana que caiu lá, naquele precipício lá onde tem um vulcão.
O Globo Rio, guerra de 12 dias. Israel e Irã aderem a cessar fogos e adotam a narrativa de vitória.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, também sobre o caso Juliana. Tristeza por Juliana.
Zero Hora, Porto Alegre. Oriente Médio, sob pressão de Trump, Irã e Israel aderem a cessar fogo e prometem encerrar ataques.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. INSS prevê começar a ressarcir as vítimas das fraudes em 24 de julho. Eu só acredito vendo.
O Estado de Minas, BH, o lado exposto da violência contra idosos.
Olha, isso é uma triste realidade, tá? E daqui a pouco tem uma notícia sobre idosos, acalma. Daqui a pouquinho aqui na próxima manchete já. Jornal Estado de São Paulo, saúde em ano pré-eleitoral. O hospital privado poderá trocar até 50% da dívida com a União se atender pelo SUS.
Diário de São Paulo, comissão da Câmara pede que Lula seja investigado por fraudes no INSS.
Também só acredito vendo que vai ser investigado. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, presta atenção. Aprovada prisão de até 5 anos para quem abandonar idosos, inclusive deficientes também. A Câmara Federal aprovou recentemente, tá? Então, já foi aprovado isso aí. Então, você que tá achando que pode simplesmente abandonar um idoso ou um deficiente familiar seu em qualquer lugar, né, e sumir da vida dele, saiba disso. Você pode pegar até 5 anos de prisão.
Folha de Londrina, Paraná. Temperaturas despencam no Paraná com massa de ar polar.
É, por lá no sul, viu, Renato? Tá fazendo frio de verdade. Lá em Gramado, uma fontezinha de água congelou, pra você ter ideia. Então, ali no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o frio tá que tá, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista aqui no programa. Ela já está aqui conosco, é a Lu Cerqueira, presidente aí da ONG, tá? Núcleo de Mulheres Fortes. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o curso de recepção administrativa, porque tá formando a primeira turma, tá? Então, daqui a pouquinho. E aí a gente também aproveita para tirar algumas dúvidas, perguntar mais sobre o núcleo, como é que funciona, para você que tem interesse aí de fazer parte, de conhecer, tá bom? Daqui a pouquinho vamos conversar com Lu Cerqueira, ela que é advogada, ativista social aqui em Ilhéus, tá? Bem, no noticiário regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque. Vamos falar sobre a revitalização da central de abastecimento do Malhado, porque a gente recebe aqui, nós recebemos a informação que a Prefeitura de Ilhéus avança em estudos para a revitalização da central de abastecimento do Malhado. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou uma reunião com engenheiros para discutir propostas de revitalização da central de abastecimento do Malhado. O encontro teve como foco a análise de soluções que envolvem tanto melhorias na infraestrutura física quanto a definição de um novo modelo de gestão para o espaço. Durante a reunião, foram apresentados exemplos de outras iniciativas de sucesso em cidades baianas, como a requalificação da Feira do Rio Vermelho, que fica em Salvador, além das centrais de abastecimento de Jaguaquara e Vitória da Conquista, né? Ambas cidades no sudoeste baiano. As experiências servem de referência para o desenvolvimento de um projeto que atenda às necessidades de Ilhéus. Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Ganem, O superintendente de inovação, Jurandir Hendler, o agente de desenvolvimento econômico, Roberto Garcia, o diretor do SD, Ricardo Moreno, além dos arquitetos Lázaro Santos, Matheus e Roberta Castro e Antônio André. O objetivo aí da Prefeitura de Ilhéus é transformar a central de abastecimento do Malhado em um espaço mais organizado, acessível e atrativo, garantindo condições dignas de trabalho para os feirantes e melhor estrutura para os frequentadores. Além de fortalecer a economia local, a revitalização busca valorizar a cultura e as tradições da cidade, criando um ambiente capaz de atrair moradores e visitantes interessados nas iguarias regionais e no modo de vida típico de Ilhéus. Então, novas reuniões estão previstas para aprofundar os estudos e definir as etapas de execução do projeto que será apresentado ao prefeito Valderico Júnior. Olha, essa aqui é uma das obras mais importantes, né, Renato? Que Ilhéus também precisa. São várias, ó, a gente sabe. Mas quando se trata da central de abastecimento do Malhado, a gente sabe que há anos, né, Lulu tá aqui e sabe disso, a central de abastecimento do Malhado necessita de uma revitalização, de melhorias, né, de organização, né, de realmente de um novo projeto de gestão. Isso é muito, muito importante. E o povo de Ilhéus merece, né, Renato? Você, que é ilhéense nato aqui, só tem 40 e poucos anos, né? Diminuir a idade, Renato. É porque ele parece ter 40 e poucos anos, né, gente? Você conhece bem, né, Renato, a central de abastecimento Malhado. Você sabe o quanto ali necessita de uma revitalização, de mudanças, de melhorias, né?
É, na verdade, além da revitalização, hoje precisa de uma intervenção em muitas situações que acontecem na central de abastecimento,
sim,
né?
Verdade.
Se a gente for olhar de verdade, é um lugar em Ilhéus onde no final de semana rola mais que dinheiro ao vivo, ali em espécie. As pessoas que vêm aí dos distritos, as pessoas que vêm trazer seus produtos para comercialização, vender, né? Além de há tempos atrás não ter os coletivos, que agora, graças a Deus, a gente tem de volta, que ficam à disposição deles, também não tem o tratamento necessário, como limpeza, né? Tem também a questão de segurança, que é muito importante.
Verdade.
E precisa também ser resolvido de cunho social, aquela situação que é uma cracolândia em Ilhéus.
Tem ao redor, né, uma cracolândia.
Não, é dentro mesmo, mesmo.
Infelizmente, dentro também, porque eu vou ser sincera a vocês, eu não frequento, então eu não posso dizer que eu vejo, mas eu ouço os depoimentos das pessoas, da situação, recebo vídeos, tá? Recebo fotos, conheço comerciantes que trabalham ali, que sempre me falam, me passam a situação. Então, assim, tomara que em breve a gente possa falar, olha, a revitalização, a reforma, a organização da central de abastecimento do Malhado é uma realidade, né? Tomara. Já tem muito lojista, inclusive, ali do entorno, comemorando. Vamos dar um abraço aqui pro pessoal da Hiper Bombom, Pati Tristão e equipe. Já falou que, eita glória! Ou seja, né? Até os comerciantes.
Né? Nós acreditamos que agora
exato,
vai acontecer.
Exato, até o comerciante que tem suas lojas que não são dentro, mas próximo, querem ver também, né? Aquele ali revitalizado, exato, organizado. E... é bom para todo mundo, né?
E com aquela obra que nunca terminou, muitos empresários fecharam as portas e foram embora, né?
O restante do canal, né,
exatamente,
Renato?
Exatamente.
Que é outra obra também importante que precisa ser feita ali.
É verdade.
Muito dinheiro foi levantado sem investimento.
É verdade. Então a gente espera, né, que em breve, logo em breve, Ilhéus consiga, sim, ter uma central de abastecimento, uma nova cara, aquele canal ali no Malhado também, né, a obra seja feita, né, Renato? É o que
com
a gente
certeza.
Mais deseja. Então tá aí, então a gente tendo mais novidades sobre o assunto, voltaremos a falar sobre isso. Exato, daqui a pouco eu vou pedir sua opinião, viu, Lu, aguenta aí, sobre isso, exatamente. E foi também projeto de campanha, né, do Valderico Júnior, né? Exatamente. E é isso, o povo tem que cobrar mesmo, cobre o prefeito, a gente sabe que o município tá endividado, mas ele tá com gás para correr atrás, né? Ai, Valderico, vai ter que... Não é brincadeira não, né? Ele disse que não é no 12, é outro número agora. São 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto. Olha, o assunto não é bom, né? Mas a gente precisa divulgar aqui para vocês. Mais um acidente na região, hein, Renato? E esse aqui próximo, né?
É isso. Olha, uma colisão de três veículos deixa duas pessoas feridas na Ilhéus e Itabuna. Um acidente envolvendo três veículos de passeio deixou duas pessoas feridas hoje, por volta das 7h30 da manhã, na BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna, próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Estadual. O acidente envolveu um Ford Fiesta, um Volkswagen Gol e um Chevrolet Classic. A Polícia Rodoviária Federal informou que as duas vítimas sofreram ferimentos leves. Elas receberam socorro do Corpo de Bombeiros. Os veículos já foram removidos da rodovia. E a gente volta também a chamar a atenção, Cátia, que em breve, breve, vai estar sendo inaugurada a nova rodovia do outro lado. E a gente pede atenção àqueles que se dizem motorista, porque hoje, com vícios em WhatsApp e em Instagram, tem muita gente que está ali dirigindo...
E usando o smartphone.
Usando o celular e esquece do que vem na frente, do que se para.
Do que vem atrás.
Tem um pare e siga, a pessoa não está prestando atenção. Enfim, né? A gente sabe que já havia essas questões de acidentes de trânsito. Agora, com as chegadas das redes sociais, aumentou mais ainda.
Não, porque tem gente que acha que pode dirigir e ficar no WhatsApp ao mesmo tempo. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, ultimamente está tendo muito acidente. Muito mesmo. Nas rodovias estaduais, rodovias federais, e eu tô falando só da Bahia, hein? Não tô nem falando aqui de modo geral do Brasil. E na nossa região tem ocorrido muitos acidentes. Aí teve esse acidente hoje pela manhã, graças a Deus, sem vítima fatal. Agora, infelizmente, aí vai ter divulgação de mais um acidente. O nosso repórter aí já tá se preparando ali, o Renato já vai colocar ele no ar. Infelizmente, Coutinho vai falar sobre mais um acidente com duas vítimas fatais, né? Também nessa mesma rodovia. Então nós vamos acionar a partir de agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima... Hoje é quarta-feira, viu, Kátia? Seu Renato Nogueira, muito boa tarde, Renatinho. Ótima quarta-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Renato.
Ok, Coutinho, ótima quarta-feira para todos nós. Seja bem-vindo.
Valeu, Renatinho. Muito obrigado, você que está retornando conosco ao Jornal do Meio-Dia e a bordo da viatura virtual da Gabi. Com matérias policiais, resumo dos principais fatos que ocorreram durante todo esse feriadão junino. E a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Tragédia! Tragédia na cidade de Ilhéus, saiba agora. Olha, aconteceu um acidente horroroso, horrível, ontem por volta das 4 horas da manhã de terça-feira, resultando na morte de um casal de namorados. Este fato aconteceu próximo à Ponte do Fudão, ali bem pertinho da entrada do bairro Teotônio Vilela, na BR-415, saída para Itabuna. Segundo o que foi dito, o motorista de um veículo Renault Kwid cor branca teria invadido a pista na contramão e batido frontalmente contra uma motocicleta. O piloto da moto, identificado apenas pelo prenome de Alan, morreu no local. A garupa que estava também com ele, Rayane Alves Costa, esta uma menor de 16 anos, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas infelizmente também não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas relataram que após a colisão, o motorista do veículo saiu do seu carro, deitando-se na pista e aguardando também o atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado. A identidade dele não foi divulgada, nem também seu estado de saúde atual. De Itabuna, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, chegando agora, onde a Polícia Militar da Bahia, através do 15º Batalhão, realizou uma grande apreensão de drogas na última segunda-feira. O fato aconteceu durante a operação de combate aos crimes violentos letais intencionais no bairro Vila Anália. Um veículo suspeito tentou escapar da abordagem policial e, em meio à fuga, descartou uma mala repleta de entorpecentes e também materiais relacionados ao tráfico de drogas. As guarnições do 15º BPM realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo que empreendeu fuga ao perceber a força policial. Em um ato de desespero, os ocupantes arremessaram uma mala. Ao verificar o material descartado pelos ocupantes do veículo, os policiais surpreenderam-se encontrando uma quantidade de mais de 21 quilos de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico de drogas. Entre as drogas, mais de 15 quilos de maconha, crack e também cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itabuna para adoção das medidas cabíveis. E também a polícia continua nas investigações para saber quem eram os ocupantes deste veículo e também qual seria o destino de tanta droga na cidade de Itabuna. Em nossa região do Cacau, um jovem identificado apenas como Davi, este era filho do radialista Lindolfo Freitas, repórter esportivo da Rádio Corrimã, Ubaitaba FM, na cidade de Ubaitaba. Davi foi executado a tiros às margens da BR-030, no município de Aurelino Leal. Segundo informações, Davi havia saído de casa para participar de uma festa de paredão na cidade de Aurelino Leal. Davi, conhecido por ser trabalhador e bastante querido, trabalhava em uma distribuidora de bebidas em Ubaitaba. Até o momento, não há indícios de envolvimento da vítima com o crime. A morte causou grande comoção em Aurelino Leal e Ubaitaba. Extremo sul da Bahia, um jovem de 24 anos de idade foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial no município de Eunápolis. Ele foi identificado como Matheus Rodrigues de Souza. Foi o que informou a Polícia Civil. O crime foi registrado por imagens de câmeras de segurança no Vibel, que foi amplamente divulgado em redes sociais. É possível ver o momento em que o suspeito entrou no estabelecimento com um capacete. O homem atirou contra a vítima, que caiu. Depois o suspeito saiu do estabelecimento, mas voltou em questões de segundos, disparando novamente contra Matheus, sem nenhuma chance de reação, e este fugiu em seguida. Agentes da 87 CIPM foram acionados para a ocorrência. O local foi devidamente isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que fez a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. Ainda na cidade de Eunápolis, um jovem foi assassinado na Associação Terra Bahia, localizado na Estrada do Queimado, a 18 quilômetros da sede do município, a cidade de Eunápolis. O corpo de Wesley Oliveira Souza, que tinha 20 anos, foi encontrado dentro de uma residência com marcas e diversos disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, ele morava no bairro Arnaldão e estava na comunidade rural para trabalhar na colheita de café. Wesley tinha deficiência intelectual e era beneficiário de programas sociais. Relatos apontam que homens em motocicleta circulavam pela região antes do crime. A autoria ainda não foi esclarecida. O caso é investigado pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você ainda retorna hoje com mais notícias para nós. Olha, pontualmente, aliás, 12h31 já, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. Na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Liels. Bem, como a gente comentou,
no primeiro bloco, que agora nesse segundo bloco a gente vai iniciar aqui a entrevista de Lu Cerqueira, presidente da ONG Núcleo Mulheres Fortes, tá? E a Lu vai falar da conclusão aí do curso de recepção administrativa, a primeira turma, tá, que está concluindo esse curso. Inclusive, uma das alunas do curso, a Maria Clara dos Santos, está aqui conosco no estúdio, também vai dar o testemunho dela aí sobre esse curso, tá? Mas antes vamos iniciar aqui dando boa tarde, desejando boa tarde à Lu Cerqueira. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde, Kátia, boa tarde, Renatinho, boa tarde, os ouvintes da FM Gabriela. É sempre um prazer muito grande poder participar dessa rádio e que dá tanta audiência e que leva notícia a todos nós.
Lu, antes de falar do curso, vamos falar primeiro, para quem está ouvindo, né, e não conhece, o que é a ONG, o que é o Núcleo de Mulheres Fortes, como é que ele funciona?
Bom, nosso núcleo, ele nasceu fisicamente o ano passado, faz um ano já, um ano e meio de existência física e jurídica. Está ali na Avenida Itabuna, 750, uhum. E nós oferecemos os cursos, como daqui temos uma aluna formanda, uhum. E também assistência médica, profissional, jurídica, psicológica, terapêutica e também capacitação profissional. Tudo gratuito para as mulheres, né, que fazem parte dessa ONG, uhum. E os seus filhos menores de 18 anos ou que sejam dependentes dela, deficientes, por exemplo, né? Então, uhum. E até seus pais, porque já estamos aí atendendo pessoas idosas também, os pais dessas mulheres que fazem parte desse núcleo.
E o núcleo tem muitos parceiros, né? Pessoas que atuam de forma voluntária,
que
né?
Bom você perguntar isso. Estamos buscando parcerias, né? Uhum. Tem sim alguns médicos profissionais que nos auxiliam, né, dando essa assistência gratuita, porque eles não são remunerados para isso, uhum. Para exercer essa atividade, por enquanto. Sim. Nós não temos capilaridade financeira ainda, estamos buscando parceiros financeiros, mas isso demoramos um pouco, porque dependia da organização jurídica dessa ONG. Hoje a gente já tem essa capacidade. Estamos aguardando aí parcerias novas, estamos convidando aí os empresários, os profissionais liberais para continuar dando essa sustentação de tão importância que é a mulher no contexto social e dinâmico da vida do ser humano. Né?
É importante também a gente informar a população que o Núcleo Mulheres Fortes não é uma ONG com fins lucrativos.
Não,
né?
Sim.
É uma ONG que realmente está ali para ajudar a melhorar, a evoluir a vida das pessoas,
sim,
né? Que estão em vulnerabilidade.
Sim, sim. A ideia sempre foi essa, né?
Sim.
Nós, os profissionais que atendemos ali, não recebemos nenhum valor por conta disso.
Sim.
Nem a sua diretoria pode. Por enquanto, é desta forma, excluindo apenas futuramente, quando a ONG já tiver autossuficiência econômica, nós iremos contratar aí profissionais para isso. Mas a sua diretoria está impedida de, mesmo exercendo a atividade, ela ser remunerada. Então, assim, hoje a gente tem toda a ONG voltada para assistência gratuita às mulheres. As mulheres.
Exato.
Mas se estende isso à sua família, uma vez que ela depende dela para ali administrar e reger ali aquela família com qualidade de vida melhor, né, para a população e de retorno para a sociedade.
O nome, né, Núcleo de Mulheres Fortes. A ideia é que muitas mulheres que passam por lá se tornem cada vez mais fortes. Né?
Sim, sim. Tem mulheres lá, como você, que faz parte do núcleo, tantas outras, não vou citar nome, porque mais fácil é homenagem a todas elas através de você, que faz parte desse momento, né, histórico em Ilhéus, porque a gente sabe que tem muitas ONGs fazendo muito trabalho. Isso é verdade, Ilhéus sempre teve mulheres dispostas a contribuir, mas arriscar em abrir um espaço físico, ainda não tinham feito isso. Então, nós encaramos isso, houve uma doação de um espaço físico, do qual eu doei, é nosso, e eu doei isso para a ONG por 3 anos, né? Para que ela possa se autodeterminar, e depois disso aí a gente vai encontrar um lugar, um espaço melhor, maior, mais apropriado, porque ali ainda é um espaço que requer uma certa condição física. É um espaço que a gente limita ali o atendimento médico, capacitação profissional, mas E a gente, dentro da demanda que a gente tem, nós temos lá quase 600 mulheres, uhum, e dentro dessa demanda a gente tem atendido bem ali. Mas futuramente a gente vai precisar de um espaço maior. Sim. Então, imagina, ali já vai ficar um pouquinho apertado para a gente.
E falando desse curso de recepção administrativa que vai formar agora a primeira turma, quando é que esse curso começou, Lu?
Isso, ele começou tem 90 dias, porque na verdade é assim, Kátia, a gente, nosso propósito é colocar a mão de obra dessa mulher no mercado, ela em condição de colocar a mão de obra dela no mercado o mais rápido possível. Por quê? Porque durante todo o tempo, embora tenha outros cursos, várias pessoas se dedicam, inclusive a gente tem o Senai aqui em Ilhéus, mas ninguém nunca tinha se prontificado a preparar um curso o mais rápido possível para essas mulheres, uhum, saírem da vulnerabilidade econômica e a isso também social. Então, nós delimitamos o prazo de 90 dias para que nós possamos preparar essa mulher. Então, normalmente são aulas de 4 horas semanais, e a gente em 90 dias tem ali uma capacitação. No caso do curso de atendimento da recepção, né, administrativa, de clínicas principalmente, a gente teve o apoio aí da Fundação Evoluir, uhum, que fica aqui no Gabriela Center. Sim, né? É uma fundação que assiste aí os cursos de enfermagem, são profissionais da área de enfermagem que militam esse curso, e essa academia que forma estes profissionais em 2 anos e meio, que é o qual ele se propõe, que são enfermeiros técnicos, né, enfermagens. Sim. Um excelente curso, fez essa parceria com a gente, ofereceu, nós procuramos, eles aceitaram, e graças a Deus, anualmente a gente vai oferecer esse curso. É uma turma de 20 alunos, nós iniciamos com 20 alunos, e depois
alunas,
foi diminuindo. Né? Alunas,
só tem mulheres, né?
Alunas, só tem mulheres, exatamente. Uhum. Corrigindo. Nós iniciamos com 20 alunas, mulheres, e depois paramos em 10 e estamos formando. Tem duas ainda aí penduradas fazendo prova de revisão, não é isso? Eu me formaram agora, de que tem aí duas ainda, uhum, que estão em revisão.
Mas já, aí, já conclui, né?
E aí tem essas 8 que formam agora na sexta-feira, 27, 8
pois
horas da manhã.
Então a gente vai aproveitar para falar com uma das alunas agora, né? Sim. Dessa turma agora que vai se formar, a primeira turma. Desse curso de recepção administrativa, principalmente focada em clínicas, né? E nós estamos recebendo aqui a Maria Clara dos Santos, dona de casa, tem uma filhinha, e está fazendo o curso. Boa tarde, Maria Clara, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM.
Olá, boa tarde para todo mundo, obrigada pela oportunidade para dar uma entrevista sobre o núcleo, sobre o curso.
E aí eu já te pergunto, como é que tá sendo fazer esse curso para você? Tá gostando?
Tá sendo uma maravilha, porque é uma oportunidade para mim. Eu pude levar minha filha, pude levar a Agatha, e eu não tinha com quem deixar. Aí levei ela, tá sendo uma maravilha, porque quando concluir eu vou receber o certificado, vou levar para mim. E ainda vou, né, ter oportunidade de trabalho em alguma clínica, em algum lugar.
Você está desempregada, né?
Por enquanto, sim.
E agora, após finalizar esse curso, você se sente preparada para o mercado de trabalho?
Sim, sim, que o curso foi uma experiência muito boa. Ele explica tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, eu peguei tudo, né? Todas as informações que eles passaram, peguei tudo para mim. E vou levar para quando a minha filha estiver maiorzinha, eu tentar conseguir um trabalho, né, de recepção por aí, em alguma clínica.
Que bacana.
E é isso. Foi muito bom mesmo.
Ou seja, depois da experiência de fazer esse curso, caso surjam outros cursos que te interessem, você também vai fazer.
Sim,
que
se
é gratuito,
tiver,
né?
Se tiver a oportunidade de levar a Agatha de novo, eu faço de novo, porque é muito bom. E é um curso sério, né? É uma ONG séria. E aí eu também pensei que eu falei, não vou fazer esse curso, não, mas depois. Falei, não, vou lá para ver como é que vai ser. Chegou lá, foi tudo certinho, explicaram tudo, as aulas tudo certa, uhum, né? Algumas se inscreveram, não foi mais, agora só tem 4 que vai ser formada agora, né? Pegar, uhum, o certificado. Mas é
isso.
Ou seja,
você não desistiu, mesmo tendo que cuidar da sua filha. Aí como você podia levar, você conseguiu conciliar, então.
É, que eu tinha que acordar cedo, vim andando, eu acordava cedo. E vim andando para chegar no horário certo do curso. E ainda fazia isso. Fácil, né?
Que bacana, viu? Parabéns, Maria Clara, por insistir, né, em concluir o curso. É isso mesmo.
Se tem outras oportunidades, agarre sim. Afinal de contas, são cursos gratuitos que a ONG Mulheres Fortes oferecem. E qual a sua mensagem assim, para outras mulheres que estão nos ouvindo, dona de casa, né, mulher que está desempregada, que tem filho e fica, ai, não sei se eu devo fazer ou não. Fala para elas a importância de sim fazer um curso como esse.
Meninas, mulheres, vocês que estão me ouvindo, não desista, vai lá, se inscreve, faz, o dia que não dá, não vai, o dia que dá, vai, só não desiste, porque é uma oportunidade muito boa, a gente não acha curso de graça, assim, em qualquer lugar, e a ONG que Lu criou, né, para poder apoiar a gente, tá tudo aí, tá aí, de graça, né, pra gente ir só força de vontade mesmo, só acordar de manhã e pronto, acabou.
É isso mesmo. Parabéns, Maria Clara, desejo sucesso, desejo que logo você consiga um emprego e aí só evolução daqui pra frente.
Isso aí. E meninas, não desistam, quando aparecer vaga de curso na ONG, vocês vão lá, se inscrevem, que não tem nada de sete de bicho de sete cabeças. Pode ir e fazer mesmo.
Faça ter força de vontade.
Isso.
Valeu, Maria Clara. Um abraço pra você, viu? Deus abençoe você, sua filhinha. E sucesso aí profissionalmente, tá?
Amém. Obrigada.
Pois é, Lu. Então tá aí o depoimento da Maria Clara, né? Uma das alunas desse curso de recepção administrativa. É, gostaria que em breve outras mulheres, assim... tem esse empenho, né, essa força de vontade
verdade.
De se inscrever nos cursos.
E a diferencial dela, eu até pedi que viessem ela para poder fazer a entrevista, exatamente pelo diferencial que foi. O esforço dela demonstrado de querer fazer. Uhum. Então, a gente fica muito triste quando a gente vê mulheres que não se esforçam para ir buscar uma alternativa de se autossustentar. Então, ela foi um exemplo de ter determinação, força de vontade, querer aprender, querer o outro. Você vê que ela está com a criancinha dela aqui fazendo, amamentando, uhum. E ela estava lá no curso, fazendo o curso, né?
Levava. Não, inclusive, ela levava a criança, mas tinha um espaço lá.
Tem um espaçozinho que nós criamos exatamente por conta dessa necessidade.
Quis, né, Lu?
Foi. Uhum. Quando nós vimos que ela tinha uma criança, e tem outras mulheres também que chegam com criança para fazer exames, médicos e tal, e a gente tem um espaço pequenininho. É por isso que eu estou dizendo, as coisas vão se adaptando e a gente vai criando mais oportunidade, mais espaço. Uhum. Então, esse espaço nosso hoje, ele atende, mas a gente vê a necessidade de crescer. Daqui a algum tempo, a gente vê essa necessidade.
Pois é. E aí, a gente já até falou sobre a questão de parceiros, quem tiver interesse. Então, você é empresário, que está nos ouvindo, da área de saúde, área de administração, qualquer segmento, tem interesse de se tornar um parceiro da ONG, contribuindo aí com a melhoria, a evolução da vida dessas mulheres, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então você pode procurar a ONG. E aí o Lu vai explicar agora como é a pessoa quer se tornar parceiro, empresário, como é que faz, Lu?
Sim, é nos procurar, né? Uhum. Nós temos Instagram, que é Núcleo _ Mulheres Fortes, e tem um telefone nosso,
né,
que é 3232-4884. 3232-4884, fica ali na Avenida Itabuna, 750, aqui pertinho, né, da UFM. E a gente está com a informação que houve aqui, a informação de 4 meninas formando, são 8, na verdade.
Oito. Porque das 20, porque infelizmente algumas desistem.
São
pelo menos 8 vão se formar. Então, só de um número expressivo, né? 8 mulheres
a informação
aí
que chegou,
saindo de um curso prontas para o mercado de trabalho.
É porque algumas iam constantemente, todos os dias sem falha, outras fizeram provas, né, estão aptas a... fizeram aula extra, estão aptas a se formar também. A informação que nós temos é que todas as 8 hoje estão aptas a receber a conclusão do curso. E a gente fica muito feliz. E sendo o objetivo da ONG formar mulheres, a gente se espelha em mulheres que, como a Clara, seguiu em frente mesmo tendo ali um compromisso familiar de ter o cuidado da sua filha bebê ainda, nós estamos vendo
que
aqui.
Bacana, viu?
Então a gente fica muito feliz em ver mulheres como ela, Pois então, é. A gente agradece muito essas pessoas que estão lá, essa Fundação Evoluir, que para a gente é muito importante, é uma parceira grandiosa. Eles realmente têm essa disponibilidade na agenda deles para formar uma turma a cada ano. Nós temos também o curso de inglês também, a professora Thaís disponibiliza um ano. Temos o curso de doces e salgados, corte culinária e artesanato. Isso é o que a gente oferece lá, que são coisas rápidas, corte e costura e também manicure, pedicure, cabeleireiro, que são coisas rápidas para as pessoas poderem já imediatamente, em 90 dias, colocar sua mão de obra no quadro. Isso é muito feliz para a gente.
Pois é, então parabéns, viu, Lu Cerqueira, que é a idealizadora do projeto, sempre esteve à frente aí do Núcleo Mulheres Fortes. Parabéns a todas as mulheres que também participam como voluntárias. E eu estou sempre aí apoiando o Núcleo, né?
Eu quero
então
agradecer.
Então vou continuar apoiando, porque a gente precisa apoiar as mulheres, para incentivar as mulheres, para que cada vez elas sejam mais fortes, sejam prontas para o mercado de trabalho, né?
É isso que a gente quer, né? O espaço para poder trabalhar. Isso foi um dos motivos de ter me aliado ao atual prefeito, porque a gente conversava muito sobre isso e a gente via que ele tinha
ele
realmente...
Apoia também, né?
Ele apoia, foi um dos primeiros incentivadores. Aliás, a gente foi o primeiro aqui, foi o primeiro homem a dizer assim, que ideia maravilhosa, vamos fazer e tal. E depois se deu o apoio da FM e agora, como prefeito, a gente está cobrando dele.
Tem que cobrar.
A gente sempre cobra, né?
O povo tem que cobrar.
Não, tem que cobrar. A gente sabe que o gestor ele tem muitas atividades, muitas preocupações. E às vezes, principalmente quando pegou um município como Ilhéus, né? Que hoje a gente tem todo o recurso aí preso por conta de precatórios, por conta de muitas dívidas. O rombo foi muito grande, a verdade é essa.
Você estava aqui quando a gente começou a falar da central de abastecimento, eu vou pedir a opinião da Lu, que conhece bem também a central de abastecimento malhado. Essa revitalização, reforma, melhoria, é importantíssima.
Importantíssima. Eu fui advogada, sou advogada ainda de algumas ações contra a própria prefeitura hoje. Não hoje o governo, mas no governo passado, que destituiu aquelas famílias todas de lá no período da pandemia e nós conseguimos reverter o quadro com ação judicial e também com conversa política. Conseguimos reverter e trazer essas pessoas para dentro. Mas a gente sabe que o local é insalubre. Ali você tem uma gama, foi bem dito por Renatinho, de necessidades. Na área de segurança, na área de saúde, sanitária, na área de sanitária, né? Na área de organização. Você vai para outros países, eu tive a oportunidade de um curso de pós-graduação em turismo, em participar de eventos junto ali a Baiatuça, no Mercosul, e lá a gente viu as áreas de feiras livres sendo utilizadas para alimentação, para venda de produtos, explorada turisticamente.
Sim.
As pessoas chegam e comem, sentam e comem. E aqui a gente tem isso, porque eu como bem ali, feijoada, acho que todo mundo gosta das feijoadas dali, mas precisa ser mais organizado. Pois é, precisa ser mais organizado.
Mas as pessoas, tem muita gente, vamos falar claramente, tem muita gente que não vai porque tem nojo.
Nojo, é.
Né? Porque vê alguma situação.
Até educar aquelas pessoas. Eu vou lhe dizer que não é difícil, porque na pandemia a gente teve aquilo ali fechado e houve um acordo entre, eu estava advogando para aquelas famílias, o presidente da associação deles, e nós fizemos um acordo. Eu me comprometi particularmente, porque o governador na época fez uma imposição para que fosse aberta, e ele exigiu máscara, luvas, higienização constantemente e touca. E isso foi cumprido por eles, entendeu? Principalmente o pessoal da carne ali que lidava com alimentos. Então, isso foi cumprido. Então, eu não vejo nenhum problema em hoje, vindo essa nova gestão que tem esse propósito de dar oportunidade para as pessoas trabalharem e ter o seu ganha-pão todo dia. São pessoas necessitadas, que, como bem dito aqui, trazem seus produtos de fora para vender aqui. É preciso que esse espaço seja adequado para tal. E essas pessoas, eu tenho certeza que uma educação ambiental vai dar a eles a oportunidade de se adequar a um novo ambiente que é imposto aí pela nova gestão de renovação, de motivação, de fazer Ilhéus chegar aos 500 anos, que é a pretensão, né, um propósito do atual prefeito.
Fazendo agora 491
491
anos,
anos, imagine, você tem aí de fundação 491 anos e 144 de emancipação. Mas Ilhéus é uma cidade antiga. Ilhéus foi aqui capitania hereditária. Né? Então, tudo começou aqui. Exato. Pousou ali, em Porto Seguro e aqui também. Então, a gente tem um histórico muito grande que tem que ser valorizado. Eu acho que essa gestão pegou isso bem legal aí pra gente.
Só pra finalizar, Lu, então, todo entrevistado que vem aqui essa semana, eu vou pedir pra fechar com uma mensagem em homenagem aos 491 anos de fundação de Ilhéus, que se aproxima agora dia 28. E também 33 anos de aniversário da Gabriela FM.
Pois é, e eu estava no início ali da implantação da Gabriela, sim. Eu fui uma das primeiras clientes na época, eu era lojista, e a gente teve ali uma gravação inédita com a criança, né? Meu filho gravou um comercial da FM Gabriela, da loja. Foi, ele.
Renato isso, deve lembrar.
Por isso que eu passei para ele.
Renato só está aqui há 33 anos.
Pois é,
né?
Por isso que eu passei para ele, quando ele viu, falou, quanto? Eu falei, que você é antigo, você é das... Não vou dizer a idade, porque se eu disser a dele, repercute na minha.
Mas ele está novinho, você olha para ele, que ele está novinho. Ainda.
Então, a FM Gabriela, eu acho que ela foi um divisor de água. Águas dentro de Ilhéus. Eu sempre vi desta forma. Sim. Foi muito inovador. Aliás, eu vejo, é por isso que eu me aproximei de algumas coisas aqui do Júnior. A gente já brigou no passado, né?
Vai passado.
É, mas eu sempre estou brigando. Então, se tratando do Cerqueira, eu sempre estou brigando. Mas porque eu brigo.